Audiobook Grátis apresenta. As casas da Rua Nova do Almada estavam pela maior parte desertas. Foi esta uma das ruas que mais lutuoso espetáculo ofereceram. Os habitantes fugiram deixando abertas as portas, de modo que, à hora em que começou o saque, os franceses se locupletaram tranquilamente. Poucos foram os prédios que lhes deram o breve incômodo de forçar a entrada. A este número pertenceu, porém, a casa onde se conservou, entregue aos seus pavores, a família Strech. José Maria, ao entrar assodado pela aproximação dos invasores, apelou para o último recurso de defesa que lhe restava, fechou a porta. Lembrou-se de que os franceses se domiciliariam nos prédios devolutos e de que não porfiariam em forçar uma entrada encontrando abertas tantas portas. Não pôde imaginar nesse momento de suprema preocupação que meditassem a pilhagem e a carnificina que, passadas horas, consumaram. Correu, pois, a procurar a irmã, a mãe e a avó, que, ouvindo passos apressados, e no pressuposto de serem os de algum soldado francês, romperam em gritos angustiosos, traindo deste modo o segredo dos seus esconderijos. Augusta! Augusta! Minha mãe! Avózinha! Apostrofou precipitadamente José Maria para serená-las e correndo pelo corredor. José! José! Exclamou uma voz que parecia soar das profundezas de um túmulo. E logo dois braços trêmulos de comoção enlearam um moço, e uns lábios gelados de mortal frialdade lhe procuraram as faces, e um novo grito de dolorida alegria lhe estrugiu aos ouvidos. E imediatamente soaram passos, que ele conheceu, a mãe e a avó, seguindo a pobre menina que as precedera, correram ao encontro de José Maria. Augusta, apertando-o contra o peito, alternando beijos e olhares por igual frementes, porque o sangue congelado no coração parecia, acordado de súbito, correr em turbilhões ao cérebro, não lograva articular palavra, tão violenta era a sensação que estava experimentando. Não assim, porém, sua mãe, que, parando como que fulminada à porta, tivera contudo voz para perguntar ao filho enleado pela irmã, é? Teu pai? Lá ficou ainda a combater com os últimos valentes. Bem pode ser que a providência o tenha salvado como a mim me salvou. O cobarde fui eu, sim. Fui eu, porque me lembrei de ti, minha irmã, e de si, minha mãe, é. Não pôde completar a frase, porque de repente foi chamado à realidade. Pelo estrepito que a soldadesca francesa fazia na rua. Retirem-se. Escondam-se. Gritou ele. São os franceses, bem os vi, são. Eles. Esconde-te, Augusta, minha mãe, minha avó. Neste momento estremeceu o prédio nos alicerces como se a porta tivesse sofrido o embate de um ariete. Que é? Onde é? Perguntou ofegante a menina, que de novo descorara até a lividez do cadáver. São eles que forçam a porta, naturalmente. Eu fechei-a quando entrei, sim, eu fechei-a. E estava aberta. Foram os criados quando fugiram. Acrescentou a avó. Escondam-se, escondamo-nos todos. Viram-me de certo entrar. Perseguem-me. Tornou aflito José Maria. E, após segundo estrondo, soaram no portal e na escada os passos da soldadesca que entrava. Das quatro pessoas que estavam na sala, nenhuma pôde fugir, todas como que ficaram chumbadas ao pavimento. E os franceses entraram vozeando, praguejando, e logo assomaram à porta muitas cabeças cujos olhos chamejavam de cobiça e sensualidade. Então José Maria, como galvanizado de súbito, adiantou-se para a porta, estendendo o braço para defender as três mulheres e, quando ia talvez a balbuciar uma súplica, caiu desamparado, vibrando um grito e recebendo no peito a ponta de uma baioneta, cujo golpe fora mais doloroso que profundo. As vozes das três mulheres, conglobadas numa só, soltaram uma de essas exclamações impossíveis de descrever, apenas comparável ao grito lamentoso da araponga no deserto, quando encontra vazio o ninho, porque uma ave de rapina lhe arrebatou a prole. E a soldadesca entrou de roldão na sala, afastando com o pé o corpo de José Maria, sedenta de prazer e rapina. Para os que supuserem que exageramos com toques demasiado sombrios os horrores que se sucederam à invasão do porto, vamos copiar apenas algumas linhas da história da Guerra Civil, de Soriano. Para acúmulo de todas estas desgraças, a cidade foi posta a saque, por castigo da sua resistência, como em casos tais se costuma praticar, saque que começou pelas 11 horas do dia, levando os vencedores a todas as casas de habitação, a par do terror que infundiam, o roubo, a violação e a morte, excitados de mais a mais para isto por encontrarem, segundo alguns dizem, vários prisioneiros franceses sem olhos, com línguas cortadas, e os membros truncados ou rasgados. Alguns escritores o dizem, em verdade um deles é o Sr. Cláudio de Chabi que, nos seus excerptos históricos, refere. No trânsito das ruas e praças encontraram os soldados de Soult alguns dos seus camaradas, que nas diferentes refregas tinham os nossos aprisionado, exercendo neles as sevicias da mais repugnante crueza. A uns tinham cortado a língua, arrancado a outros os olhos ou decepado os membros, o efeito natural da observação de tais crueldades, junto à também natural disposição de espírito dos invasores em tais circunstâncias, levou estes à prática de vingativos e deploráveis excessos, de assassinato, roubo, violência e profanação. O mais que se passou na casa da Rua Nova do Almada, depois que a soldadesca entrara, não soube exatamente José Maria que, ao cerrar da noite, tornara a si, depois de haver perdido muito sangue pelo golpe que recebera no peito. Foi de tempestade na terra e no céu essa noite, como podem confirmar os poucos que se lembrarem dela. Tamanho era o temporal havia dias iminente ao porto, que 30 navios ingleses, carregados de vinho e outros produtos, impedidos de sair das águas do Douro pelo mau estado da barra, caíram em poder do Marechal Soult, bem como a pólvora guardada num vasto armazém, e 196 peças de artilharia, recolhidas nas diferentes baterias da cidade. Algum tempo esteve José Maria firmado sobre o braço direito, que de instante em instante fraquejava, procurando orientar-se e recordar-se. Era profundo o silêncio na casa toda. Disse-ia que despertava num tumulo. Assim que pôde rememorar o que se passara até ao momento de ser ferido, entrou de chamar em altas vozes a irmã, a mãe e a avó. Apenas porém respondia às suas aflictivas exclamações o chofrar dos aguaceiros nas vidraças. Ergueu-se com muito custo, atabafando o sangue com a roupa, e começou a sondar a escuridão, procurando alguém. Não tardou que tropeçasse num obstáculo que os pés encontraram. Curvou-se e tacteou. Encontrou vestidos de mulher. Estendeu a mão e apalpou um rosto. Até pelo tacto conhecemos os nossos. José Maria estremeceu como se tivesse recebido em pleno peito um novo golpe de ferro, e rugiu da aflição e desespero. Não podia duvidar. Era o rosto de sua irmã. Parecia morta. Entrou de agitá-la, de chamá-la. O mesmo silêncio, a mesma imobilidade, mortal morta. Rouquejava-lhe convulso. Minha mãe. Minha avó. E unicamente lhe respondia a chuva a fustigar a vidraça. Ocorreu-lhe porém que, como se deu com ele, podia ser que sua irmã estivesse apenas adormecida em delíquio. Ela é tão delicada. Apostropou-se ele. Desmaiou talvez. Julgaram-na morta. Deixaram-na. Mas minha mãe? E minha avó? Era preciso tirar-se daquela dúvida horrível. Sondando as trevas, saiu tremendo, a procurar luz. Momentos depois voltava cambaleante à sala e, levantando o candeeiro de latão à altura da cara, reconhecia três cadáveres. Ponto. Nessa mesma noite, e a essa mesma hora, ruidosamente se banqueteavam numa taberna do Largo da Lapa, ébrios de vinho e vitória, alguns soldados da divisão de Laborde. Comia-se, bebia-se, fumava-se, cantava-se. Era a celebração solene de um dia de saque, que requeria uma noite d'orgia. Algumas vivandeiras francesas cantavam em coro, no idioma pátrio, e reclinadas aos ombros dos soldados, uma canção marcial, cujo estribilho podia ser traduzido deste modo. Viva a França! Viva a França! Que triunfa na matança! Rataplan, um dos soldados de olhar cintilante e fartos bigodes retorcidos. Chasqueava na sua língua natal com uma das vivandeiras que se lhe queria. Escapar dos braços, ó! Por Deus, que era bem mais bonita do que tu, quem? Perguntou Desguelha a vivandeira. A portuguesa que me resistiu. E que tu mataste? E que eu matei para que não deixasse de resistir a outro. A pobre rapariga, pobre rapariga. Daquela idade deve ter morrido pura. tu não morres. Assim, ma petite chienne. Pardi eu, cruel, e o caso é que quase do mesmo golpe derrubei as duas mulheres que a defendiam e abraçavam. Um soldado do imperador livra-se depressa ainda. Que seja de um cento de mulheres. Cheiras a sangue. Exclamou a vivandeira forcejando por desprender-se dos braços do soldado. Acodes pelo teu sexo. O que me não perguntas é quantos homens matei. Por Deus! Que era precisa a vingança. Estes perros de espanhóis, que se chamam portugueses, não nos queimaram a alma porque não puderam. Atiravam-nos desesperados. E matavam os nossos emissários. E mutilavam os nossos irmãos. Quantos centos de franceses imaginas tu que morreram? Hoje, não se mata impunemente um francês como se mata um cão. E desde que entramos em Portugal, quantos não têm ficado para nunca mais voltar à França? Vingamo-os, estão vingados. Vive l'Empereur. Vive le Marechal. Vive la France. E voltando-se para outra das vivandeiras, que estava próxima, jogou-lhe esta frase intimativa: esta é minha canta tu. E logo, por entre a vozeria, se ouviu cantar: Viva a França! Viva a França! Que triunfa na matança! Rataplan. Ponto. Aqueles cadáveres eram os das três senhoras da família Streich. José Maria esteve contemplando-os mudo, absorto, automático. Disse-ia que a inteligência se lhe havia paralisado, e o coração havia adormecido. Era um delíquio, como que fora consequência do ferimento. Mas muito mais horroroso de certo, porque os olhos tinham vista para a realidade, embora o cérebro não tivesse atividade para compreender. Parecia que as três pobres senhoras dormiam tranquilamente, se bem que o desalinho dos vestidos e dos cabelos fosse claro indício de lucta. José Maria ajoelhou-se, poisando a luz, a contemplá-las e, porque o coração humano é tão valente às vezes que se excede a si mesmo, resistiu àquela dor incomparável e quis ainda procurar nas ruínas do seu pensamento o auxílio de uma ideia. Naquela imensa e tenebrosa cerração era preciso um raio de luz, ainda que fosse sinistro como os clarões sulfúreos dos místicos painéis que representam o inferno. E verdadeiramente infernais foram os horrores desse dia. Se o leitor, apesar das indicações históricas de que me tenho socorrido, imagina que estou fantasiando negruras para arquitetar um romance tenebroso, achará no seu próprio espírito a convicção da verdade, se se concentrar por um momento diante do tosco e fúnebre quadro, alusivo à invasão dos franceses, que pende da muralha da Ribeira, a dois passos da Ponte Pêncil. Aí, à luz das lanternas que descrevem na escuridão da noite duas zonas luminosas, ouvindo o ruído triste do Douro que lhe rola aos pés, vendo a pequena distância erguerem-se ao ar, como outros tantos espectros sombrios, as armações dos navios fundeados, aí, dizia eu, compreenderá todas as angustias, hoje esquecidas, dessa época de horror, traduzidas na concisa simplicidade desse piedoso monumento. A inscrição do quadro nem por singela deixa de convidar à meditação. Pelas almas dos que faleceram na ponte do Rio Douro na entrada dos franceses no ano de 1809, um Padre Nosso e uma Ave Maria. Ali fui eu muita vez, pela calada da noite, como a procurar a triste inspiração para escrever as primeiras páginas da história da família Streich. Estes horrores poderão hoje parecer sinistramente românticos, mas uma hora só de recolhimento em face do quadro da Ribeira basta acordar em nós a consciência histórica dessa época calamitosa. Para os que morreram na catástrofe da ponte pede o rotulo uma oração, mas quantos não morreram então sem oração e sem mortalha, quantos não agonizaram em anciãs que não foram mortais, sem a mortalha que desejariam, e sem uma oração de que blasfemariam. Ó providencia! Só tu sabes o segredo de todas as mágoas, só tu podes contar as bagas de suor que ressumbram na fronte dos infelizes que tu não matas logo, para que não morram em desespero sacrílego. E José Maria não morreu. por um esforço intelectual, que só a providência podia permitir a um soldado ferido, quando já as trevas da loucura procuravam cingir-lhe o cérebro escandecido, conseguiu encontrar uma recordação, se bem que a princípio tíbia e vaga como de Lúculo que se o ia alargando e colorindo pouco a pouco até chamejar no céu. E também essa luz que se fez no espírito do pobre moço lhe queimara a inteligência, como se fosse labareda, mostrando-lhe as ruínas do passado ainda fumegantes de um incêndio recente. Eram aquelas as cinzas da sua felicidade. Estavam ali espalhadas pelo turbilhão da guerra, retintas de sangue, a clamar vingança, e os seus beijos cariciosos e ardentes, e as suas palavras ao mesmo passo desalentadas e calorosas não puderam, depois que inteiramente se recordou da realidade, galvanizar os três cadáveres, animar os três corações paralisados, descerrar os lábios da mãe, da irmã e da avó, para sempre mudos, para sempre adormecidos. Pobrezinhas, pensava ele, deixaram-se talvez morrer por me suporem morto. E antes eu estivesse, que já teria suado a última hora da minha triste mocidade. E mata-se assim a mãe, a dois passos do filho. E não se respeitam os cabelos brancos da velhice. Nem a beleza e a virtude que têm duplo direito à vida. Mas, agora reparo eu, aqui estão patentes e irrecusáveis os signais da lucta. É que se disputavam o sacrifício da morte. Ou, suspeita horrível. Morreram talvez para defender a virgindade de uma só. Dize-me, ó minha boa irmã, ó minha doce amiga, se isto não é um sonho atroz da minha desvairada cabeça. Responde, Augusta, sou eu que te peço, eu, o teu irmão, o teu José. E não fala, e não responde. Está morta. Mataram-na eles, os malditos soldados desse leão indomável da Córcega para quem todo mundo é pequeno, todo sangue pouco. Acaso não se saciava a tua sanha, leão, sem a vida destas três pobres mulheres, que nunca te amaldiçoaram, que nunca levantaram um brado de justa indignação contra a tua ambição desmedida? Eu é que devia morrer, sabes tu. Eu sim, porque fiz guerra de morte aos teus soldados, porque as minhas mãos cheiram ainda a pólvora com que os fuzilei. Eu sim, porque a minha morte seria uma represália mais à morte destas três mulheres, tímidas e indefesas, não foi uma represália, foi uma infâmia. E, extenuado desta subitânea exaltação, pendeu a fronte, como se lhe faltasse a vida para tamanha angustia, porque o sangue perdido era copioso. Entretanto continuava a tempestade e, confundido com o estrepito da chuva, começou-se a ouvir o toque dos clarins nos postos dos invasores. José Maria pareceu despertar de súbito, acordado por essa sinistra linguagem dos acampamentos, sois vós. Podeis estar tranquilos, que a esta hora não haverá um só braço que tenha energia de vos acometer no vosso glorioso descanso. Tudo são orfãos e viúvas, que pranteiam cadáveres. Descansai, descansai, que muita coragem vos deve ter custado o assassino de mulheres inofensivas como estas. Como todas. Oh! Mas amanhã a vingança acordará terrível, e então vos pedirá contas das vossas atrocidades e das vossas infâmias. Sim, amanhã, nós todos, unidos por comum desgraça, seremos um só inimigo, porque a nossa vingança é uma, mas não imagineis que tendes a derrubar um só inimigo, porque serão muitas as cabeças a decepar, muitos os portugueses a vencer. Onde houver um português, haverá um soldado, porque ele pelejará por desafrontar a memória dos seus parentes, dos seus amigos, de um filho, de uma irmã. E curvando-se carinhoso para o cadáver da Augusta, e tirando-lhe delicadamente do dedo o anel com que ela havia morrido, e eu vingarei a vossa memória, minhas santas amigas, e vingarei a tua inocência, minha querida irmã. Por este anel juro, que será o meu fiel companheiro, talvez o único que me seja dado conservar até a hora da morte. Beijá-o-ei antes de entrar em combate, e ele me dará a coragem dos valentes se ele será a minha égide protetora se a morte me quiser arrebatar a minha vingança. Que Deus me ouça, Augusta. Sobre o teu anel, que nunca te desacompanhou, faço este juramento solene, que jamais quebrarei.